Passo a palavra agora e mais uma vez agradecendo o esforço da doutora Shirley Nascimento, que é a secretária extraordinária da Regularização Fundiária da Amazônia, seu esforço para estar aqui conosco hoje em Ariquemes. Ela saiu de madrugada de Brasília, chegou aqui em Ariquemes há pouco e retornará ainda hoje para Brasília. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora Shirley, muito importante para nós da comissão, mas principalmente para a população de Ariquemes e também para quem nos assiste pela TV Senado e pela Rádio Senado e agora também pela Rede TV, que passa a transmitir ao vivo também essa audiência pública. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, doutora Shirley Nascimento.
Eu quero iniciar cumprimentando a todos e a todas os trabalhadores e trabalhadoras rurais que estão presentes a essa audiência. Quero cumprimentar o senador Assis Gurgaz e dizer que esse esforço de estar aqui faz parte da parceria que nós temos, o Ministério tem com o Senado e tem em especial com o senhor, que tem sido um grande parceiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quero cumprimentar o prefeito por estar recebendo a nossa comitiva, o prefeito Márcio Raposo, o nosso superintendente do INCRA, cumprimentar a CNA com seus representantes aqui, a doutora Edneia Maria Guzmão, que através da Secretaria de Agricultura tem sido uma grande parceira nossa do Terra Legal, cumprimentar os deputados, quero cumprimentar também o delegado do MDA, o Olavo, o coordenador do Terra Legal em Rondônia, o Aparecido Feliz, que tem sido muito feliz no seu trabalho, não sendo redundante, o nosso chefe de escritório, o Salles. Quero cumprimentar também aqui, porque vi que tem representantes da FETAGRE, representantes da CPT, do MST e do CNS, que têm sido também grandes parceiros do Terra Legal. Senador, em 2009, quando nós fomos chamados para trabalhar a 458, que era que deu origem à Lei 11.952, o presidente Lula e a então ministra, hoje presidenta da República, nos deram a seguinte incumbência. Nós tínhamos que reformular a história desse país. Em 500 anos, só teve direito à terra nesse país aquele que tinha posse para comprar a sua terra. Isso desde do descobrimento, a capitanias hereditárias, a própria lei de 1580, que é a lei de terras, que tem lá escrito que somente aqueles que têm posse, que têm dinheiro, pode ser dono da terra. Então, o programa Terra Legal, a lei 11.952, vem exatamente para dar direito àqueles que estão na terra há mais de 20, 30, até 40 anos estão na terra, a poderem ter o direito de ter o título da sua terra, de ter o documento definitivo da sua terra e dizer, olha, essa terra é minha, vai ser dos meus filhos, vai ser dos meus netos, é dos meus herdeiros. Então, essa foi a grande incumbência nossa, a gente conseguir consertar um desvio da história do Brasil. Eu fiz uma pequena apresentação do que é o programa Terra Legal. Eu vou tentar ser rápida, mas eu quero fazer essa apresentação para vocês terem noção da dimensão que é o programa Terra Legal, do tamanho do trabalho. A gente acabou de fazer 2 anos, fez 2 anos agora em julho, e eu sempre digo, senador, os primeiros 2 anos do Terra Legal, para quem é administrador, para quem já administrou alguma cidade, ou mesmo para quem mora numa cidade, a gente sempre diz que em 2 anos a gente fez um saneamento básico, que é um trabalho que não aparece, mas que se gasta muito dinheiro, né? Ele não traz voto, mas ele é necessário, né? Então, é sempre um trabalho muito complicado de se fazer, mas que é necessário. A gente só pode dar título depois que a gente faz o que a gente fez durante esses 2 anos, que eu chamo de saneamento básico. Para você ter ideia, para se dar título, para se emitir um título, é necessário que a gleba, ou seja, que aquela porção de terra esteja medida e certificada. Isso que a gente falou tanto aqui, que é tão complicado, certificar a terra. No início do programa Terra Legal, há 2 anos atrás, a gente tinha 10 glebas medidas e certificadas na Amazônia Legal. Hoje, nós temos 115 glebas medidas e certificadas. Isso significa que em 115 glebas nós já podemos medir internamente e emitir o título. Então, esse é foi um trabalho e um grande esforço das nossas equipes técnicas. A gente pode começar a apresentação. Será que eu consigo tirar esse?
Pode. Deixa eu te ver. Vou tentar.
Vou tentar ficar em pé e tentar enxergar, que está um pouco longe. Ou após os 40 fica meio complicado a gente enxergar. Então, bora lá. Essa aí é a estrutura, vou tentar trabalhar com vocês, a estrutura fundiária da Amazônia Legal. Essa é exatamente a área de fronteira, que para a gente é importante aqui colocar, porque a grande maioria das nossas áreas aqui são áreas de fronteiras, e, portanto, eles passam, como a Neia acabou de colocar, por mais um processo, que é a aprovação do Conselho Nacional. Pode passar? Essa aqui, aí a gente tem colocado aqui terras indígenas, que são 109 milhões de hectares, unidade de conservação integral, que é 43 milhões de hectares, unidade de conservação sustentável, a gente tem 72 milhões de hectares, em assentamentos na Amazônia Legal, hoje a gente tem 36 milhões de hectares, áreas quilombola, 1 milhão de hectares, imóveis certificados, 21,4 milhões de hectares, e áreas do Terra Legal, 49 milhões de hectares, o que significa que de áreas não destinadas que o Terra Legal vai trabalhar na Amazônia Legal, significa somente 5% da Amazônia Legal. As áreas em branco que vocês estão vendo são áreas que são ou de particulares ou são áreas do Estado. Para vocês terem, a gente ter uma ideia do que significa isso, o Estado do Amazonas, que é o Estado que tem toda a sua malha organizada e arrecadada, só ele tem 42 milhões de hectares, ou seja, quase o que o Terra Legal tem para trabalhar, quase o total do Terra Legal, que é de 49 milhões. Pode passar. Hã? Não, o Estado do Amazonas ainda não regularizou. Ele tem na sua base, na base do seu Instituto de Terra hoje, do Estado, do Governo do Estado, do seu Instituto de Terra, não, do Governo do Estado, 42 milhões de hectares que foram arrecadados pelo Governo do Estado, que ele tem que fazer regularização também. Então, para a gente mostrar o esforço que os nossos governos estaduais na Amazônia também têm que fazer. E é isso, por isso que existe o Terra Legal. O Terra Legal não é só para trabalhar nesses 5%, ou seja, nesses 49 milhões, mas também para trabalhar com os governos estaduais, para que eles possam também regularizar suas áreas estaduais e também se preparar para depois receber também o remanescente das áreas que serão após a regularização do Terra Legal. Ou seja, o que sobrar, o governo federal vai repassar para os governos estaduais, né, e vai repassar já com a malha toda feita, e os governos estaduais têm que estarem preparados para receberem essas áreas. Por isso, hoje, a parceria com a Secretaria de Agricultura de Rondônia, não só para eles, na parceria, trabalharem com a gente a regularização, mas também para se estruturarem. Esse é um esforço que o Terra Legal tem feito, de trabalhar junto com os estados para que eles se estruturem para fazerem a regularização fundiária. Está super pequeno, acho que está difícil para as pessoas verem, mas vamos tentar. No início do Terra Legal, a gente imaginava uma demanda de 300 mil posses. Tá? O IBGE identificou algo em torno de 150 mil posses, acho que é 146, eu não estou conseguindo enxergar daqui. Algo em torno de 150 mil posses, e hoje a gente sabe que na base do Terra Legal, através do IBGE, com esse trabalho que a gente fez com o IBGE, nós temos algo em torno de 140 mil posses que serão trabalhadas pelo Terra Legal. Pode passar. Os avanços do Terra Legal, uma coisa eu já coloquei para vocês, né, que é esse número de peças técnicas que hoje a gente tem. Que significa isso? Áreas medidas pelo Terra Legal. Nunca, e aí eu vou plagiar o presidente Lula, nunca na história desse país se mediu tantas áreas como nós estamos medindo na Amazônia hoje. Hoje nós temos na Amazônia já medidos pelo Terra Legal, já na nossa base, 35 mil peças, e a gente está chegando a 40 mil áreas até o final desse ano, com áreas medidas. Fora toda a quilometragem que a gente tem de perímetro de glebas que foi medida e certificadas na Amazônia. Hoje a gente tem um instrumento de contratação e de metodologia para fazer o georreferenciamento na Amazônia, que é aquilo que a gente estava falando para vocês, que é exatamente o saneamento básico. As primeiras licitações que o governo federal, através do Terra Legal, fez para contratar empresas de georreferenciamento, ou elas davam vazias, senador e deputados, e presentes aqui na mesa, e agricultores e agricultoras, ou elas davam vazias, ou as empresas que foram contratadas nos primeiros 4 meses desistiam do trabalho. Por quê? Porque elas estavam acostumadas a fazer georreferenciamento no Nordeste e no Sudeste desse país, que é completamente diferente. Quando chegava na nossa região, na Amazônia, eles percebiam a grandiosidade do trabalho, que é a grandiosidade da nossa terra, da nossa Amazônia, e fatalmente desistiam do trabalho. Hoje a gente já fez os últimos pregões, que são pregão D e o pregão E, foram pregões onde a gente conseguiu ter muitas empresas trabalhando, porque a gente fez um trabalho, fizemos 3 reuniões, uma em Belém, uma em Brasília e uma em São Paulo, convidando as empresas, treinando os técnicos das empresas, ajudando as empresas a fazerem parcerias, a criarem cooperativas para poder virem para a Amazônia. Então, hoje a gente tem um mercado, que é um mercado que foi criado pelo Terra Legal, que é de empresas que fazem georreferenciamento com qualidade na Amazônia. Hoje, nós temos um conhecimento da malha fundiária que há 2 anos atrás nós não tínhamos. Hoje a gente tem uma base que não é só uma base do INCRA, e não é só uma base das áreas não destinadas, é uma base que vai desde unidades de conservação a terras indígenas, a áreas dos governos dos estados. Portanto, hoje nós somos conseguimos, além de ter essa malha fundiária, a gente está criando um sistema que, junto com os estados e os outros governos e os outros órgãos do governo federal, a gente possa acessar essa base fundiária, que é uma base fundiária que foi desenvolvida pelo Terra Legal. Pode passar. A gente hoje, o primeiro momento, a primeira dificuldade que o Terra Legal encontrou foi exatamente o de georreferenciamento. Hoje a gente está numa segunda etapa, a gente diz que é o segundo funil, a segunda dificuldade que a gente está tendo para emitir título, que é exatamente o de conseguir fazer a instrução processual. A gente, a princípio, fazia isso nos estados, mas a gente tem uma dificuldade ainda muito grande na Amazônia de internet, de conseguir acessar todos os procedimentos que são necessários e que a gente precisa de internet. Tem uma dificuldade de deficiência, já foi colocado várias vezes aqui, de mão de obra, inclusive, qualificada para fazer isso. E apesar de todo o esforço das nossas equipes, a gente acabou, por conta dessas dificuldades, levando a instrução processual, o trabalho de instrução processual para Brasília. Só que isso ainda é um funil para a gente. Por quê? Ainda é uma dificuldade. Porque no campo a gente descobriu uma grande dificuldade de documentação no campo. Então a gente pega o processo chega lá com peça técnica, área medida, a gente tem o nome da pessoa que está fazendo o requerimento, requerindo a área, tem o CPF dele, mas às vezes falta uma carteira de identidade dele. Às vezes ele não tem a certidão de casamento, às vezes, assim, essa dificuldade de documentação que a gente está tendo, por quê? Porque quando a gente fez o cadastro, o seu João e a dona Maria, eles vinham às vezes de muito longe para fazer o cadastro. Às vezes andavam 3 horas de barco, 5 horas de ônibus, ou de carro, ou de moto. Quando chegavam para fazer o cadastro, o funcionário do Terra Legal, ou da prefeitura que estava fazendo parceria com a gente, ou do próprio governo do estado, acabava fazendo, é claro, o cadastro dele. Quando o cadastro hoje está chegando para a gente, é um cadastro que está com falta de documentação. Para resolver isso, nós do Terra Legal decidimos que, mesmo faltando algumas documentações, nós vamos emitir o título e, na hora da entrega, senador, nós vamos tirar as cópias dos documentos, ele vai assinar o que precisa assinar e nós vamos, então, entregar o título. Então, nós estamos tentando resolver essa questão da falta de documentação que a gente sabe que tem na nossa área rural.